Pode ir.
Posso começar? Primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pela presença de todos vocês. Mesmo no feriado, vocês vêm para cá. E nós estamos aqui para, primeiro, falar do gerente do futebol, o novo contratado, que é o Marquinhos Marabá, conhecido de todos vocês da imprensa, foi um ídolo aqui no Campinense Clube e desta vez vem como assumir a gerência de futebol com a saída do Luciano Mancha. Em seguida, a gente apresenta a nova comissão técnica e tem como comandante técnico Paulo Foiani, os auxiliares Fernando Alves e Dinho, também é da casa, e o preparador físico Marcos Balquizac, treinador de goleiro, é o Laguza. Portanto, comissão técnica será composta com esses membros, e espero que juntos a gente possa fazer um grande trabalho. Então estamos aí à disposição de vocês para as perguntas que vocês queiram acrescentar, que fiquem à vontade, nós estamos à disposição.
William, boa tarde a você, boa tarde ao Valmundo, treinador.
Boa tarde.
Explica para a gente primeiro os motivos da saída do Luciano Mancha. Surgiram algumas especulações e eu queria que você desse a posição oficial do clube.
Na verdade, eu não vou entrar no mérito da questão, como se diz. São assuntos internos e eu gostaria de expor a situação na qual ele foi demitido. O fato é que, da saída dele, nós contratamos um ex-ídolo do Campinense, o Marquinhos Marabá. Mas assim eu não gostaria de falar nesse detalhe, mesmo porque eu gosto de preservar as pessoas, ex-funcionários, pessoas que passaram por aqui e contribuíram.
Presidente, como é que foi a escolha do novo treinador?
Paulo Foiani, ele tem alguns acessos e a gente procurava um treinador com esse perfil. Esteve agora no Asa de Arapiraca, apesar das limitações do time, levou até a fase de classificação para a Série B, jogo que fez a semana passada. Então a gente vê em Paulo Foiani um técnico com espírito de vencedor, aquele que vai se enquadrar no nosso projeto, porque nós queremos esse tricampeonato, nós queremos o bi da Copa do Nordeste, mas a gente vem persistindo muito no acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, e não pudemos abrir mão de maneira nenhuma. Então a gente trouxe um técnico justamente com esse perfil de acesso, e espero que a gente possa fazer um grande trabalho, que venha essas conquistas e que venha principalmente esse acesso à Série C.
Presidente, em relação à contratação de atletas, o Campinense negocia de fato com o Marcelo de Paraíba, em que pé anda essa negociação? O atleta vai mesmo integrar, vai comprometer no próximo ano?
Sim, nós tivemos uma conversa semana passada, inclusive daqui para amanhã a gente vai sentar novamente, espero que a gente possa consolidar essa classificação, essa contratação, e ele possa também vestir a número 10 do Campinense Clube. O desejo dele também é uma aspiração do nosso torcedor. O Marcelinho, que já foi atleta da base do Campinense, chegou a ser profissional também, já foi campeão aqui no Campinense e volta mais uma vez para cá, veste a camisa 10 mais uma vez. E espero que juntos a gente possa fazer um time competitivo, um time forte, já que ele é um jogador que pode também trazer experiência àqueles jogadores mais jovens.
Paulo, seja bem-vindo. O Campinense já tem basicamente 18 jogadores para o ano que vem. O Campinense renovou com 18 jogadores. Como é que você viu, como vai ser seu planejamento, se não disso? E quantos jogadores você vai pedir ao presidente Wilder Simões nessa chegada para a temporada de 2017?
Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao presidente William pela confiança, né, por estar acreditando no meu trabalho. E a respeito da base que o Campinense tem, isso já é um início positivo, né, porque é uma equipe já que se conhece, que já tem um certo entrosamento. É óbvio que nós necessitamos de contratações. Então eu vou passar alguns dias aqui junto com ele. A gente já vinha conversando, né, via telefone, visualizando algumas necessidades reais, imediatas, né, pontuais. E isso é uma situação gradativa que nós temos que fazer, ver o que já esses 18 atletas que já são contratados fazem parte já da folha. A parte financeira que está sobrando para a gente poder encaixar, né, fazer uma análise disso, e o mais rápido possível a gente possa estar fechando o elenco. A gente espera o arbitral das competições, né? A gente já tem um esboço da pré-temporada, mas sem data definida, a gente já passou para o presidente, e após o arbitral a gente possa definir essa data, né? Mas já tem algumas peças, algumas contratações que a gente já está mexendo, e que o mais rápido possível isso possa acontecer e a gente possa iniciar o trabalho.
O que fez o senhor não querer continuar no ato e vir para o Campinense?
Olha, eu vivo de desafio. Eu fechei meu quarto ano como treinador. Os últimos 3 anos, todos os clubes que eu passei, eu consegui acesso e títulos, mesmo sendo às vezes segunda divisão, mas consegui chegar nas finais. Esse quarto ano eu queria ter tido uma conquista, foi por pouco, né? O Asa me deu essa oportunidade e após o término do campeonato houve esse contato entre eu e o presidente William. O desejo, a ambição mesmo que ele disse de poder buscar um tricampeonato, de poder ser bicampeão da Copa do Nordeste, de poder passar de fase na Copa do Brasil. E o objetivo principal é que é buscar esse acesso na Série D. Então são 4 competições que é onde há esse desejo, essa ambição de poder ter, conquistar, né? Algumas delas, ou se não todas delas, né? A gente sabe que a Copa do Brasil é um pouco mais difícil porque tem grandes clubes que... Mas as outras competições são possíveis. E o Campinense é um clube grande. É um clube que tem torcida, é um clube que tem história. E eu nunca tinha trabalhado na Paraíba. E recebi esse convite com muito carinho. E venho para cá. Teoricamente, estou iniciando minha carreira. Não, eu já estou firmando a minha carreira, mas estou indo para o meu 5º ano e estou pegando um clube que tem 4 competições e tem essa ambição de chegar nelas. Então, esse foi o fator principal, né, de eu não dar continuidade no ASE e poder estar optando iniciar esse trabalho aqui no Campinense.
Ô William, eu obviamente prestando atenção na tua resposta aqui quando você falou sobre o Marcelinho, e você não disse que ele deve vir, que você disse o Marcelinho vem e agora para vestir a camisa dele. Você confirma oficialmente a contratação?
Não, eu falei que nós tivemos uma conversa semana passada, né, e Ele deve estar aqui entre hoje, final do dia, e amanhã. Portanto, o martelo não foi batido. Espero que até amanhã a gente possa definir essa contratação, né? Mesmo porque o que está pesando é justamente a questão financeira, né? Mas acredito que até amanhã a gente resolve e nós teremos sim o bom futebol de Marcelinho Paraíba para a próxima temporada.
Presidente, em relação à questão do contrato do Goiânia. A gente vê que é muito comum hoje em dia aqui no Nordeste mesmo, estarem firmando contratos mais longos com os técnicos, inclusive a inclusão de multas rescisórias. Como é que vai funcionar o contrato dele? Vai até quando? Existe multa rescisória? Como é que funciona isso?
Existe, sim. Então, o contrato dele até final de novembro, né? Porque aí vai cobrir todas as competições, né? Vai cobrir esse primeiro semestre todo e vai cobrir a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Tá aí finalizando o contrato, né? A gente vai sentar, vamos ver como vai ser essa temporada. Eu espero que seja uma temporada proveitosa, que seja uma temporada de conquista, e no futuro a gente pensa em outros projetos.
William, eu só fazer mais uma pergunta. Você falasse um pouco mais de forma aprofundada sobre esse contato com o Marquinhos Marabá, um ídolo dentro de campo, a torcida tem muito respeito por ele, obviamente que o clube também, ele pelo clube, a gente vê isso até pelas redes sociais do próprio Marquinhos Marabá, mas como é que foi esse contato, como é que foi como é que você viu o Marquinhos nesse período fora do futebol? Ele vinha se preparando para exercer essa função?
É claro, mesmo porque a gente tem dado sorte com o ex-atleta, né? Marquinhos Marabá é um ídolo da nossa torcida, vem se preparando sim para assumir o cargo, né? Conhecedor de futebol, né? Principalmente é conhecedor do futebol aqui do Nordeste, onde ele esteve 3 vezes aqui no Campinense Clube, né? Deu muitas alegrias, foi campeão aqui, teve o acesso conosco, né? E a escolha dele foi justamente por isso, né? Então acredito que ele vai nos ajudar muito, né? É um profissional que está iniciando a sua carreira, né? Deixando o mundo de ser um jogador profissional para abraçar um novo desafio, né? Que eu acredito muito no potencial do Marquinhos e não tenho dúvida que ele fará um grande trabalho.
Duas coisas. Talvez tenha uma larga trajetória na Copa do Nordeste, né? Sempre passando na primeira fase, foi campeão, vice-campeão no ano passado, e aí o grupo já está praticamente definido, né? Náutico, Santa Cruz, provavelmente o Ceará deve ser o terceiro adversário do Campinense, deve ser o grupo, portanto, o grupo da morte, no próximo ano da Copa do Nordeste. Como é que você avalia isso? E outra coisa em relação à Série D do Campeonato Brasileiro. A impressão fica para a gente na imprensa que, por mais que o Campinense conquiste títulos, foi assim esse ano, o Campinense foi campeão, vice-campeão da Copa do Nordeste, campeão paraibano, mas por não ter subido, isso gerou uma pressão muito grande da torcida. Como é que você também pretende administrar essa questão dessa pressão por uma competição que só vai acontecer no segundo semestre, mas que de repente pode haver alguma coisa ainda nos primeiros 6 meses?
Certo. Como eu te falei, a gente é movido a desafios, né? Então, na Copa do Nordeste, a gente está pegando, teoricamente, o grupo melhor, né? Com as equipes mais fortes. E eu vejo que aí é a oportunidade de você mostrar o seu trabalho e você se valorizar. Então, quando eu visualizei o grupo, eu fiquei muito feliz, né? Pois acredito muito no meu trabalho, no trabalho da minha equipe. Então, isso só vai ter a nos valorizar. E a respeito da Série D, é bacana a tua pergunta. Nós temos o desejo e a ambição de chegar em todas as competições, né? Mas é óbvio, hoje eu tive 10 minutos aqui para poder olhar a estrutura do Campinense. Não é uma equipe, e pelo que eu conheço do torcedor, pelo que eu conheço da cidade, não é uma equipe para estar numa Série D, né? Infelizmente o presidente vem tentando fazer esse trabalho e ainda não conseguiu esse objetivo, mas eu sei dele, ele passou, ele transmitiu isso para mim, esse desejo que ele tem. E nós juntos, nós vamos fazer de tudo, né, para poder conquistar esse objetivo. Pois, estando na C, né, eu tive a satisfação de poder estar disputando uma Série C. Quando você tem uma equipe bem montada, é um passo um pouco curto, vamos dizer, para poder chegar numa B. Mas assim, nós temos que pensar gradativo. Acredito assim que a gente fazendo um primeiro semestre bom, é você manter uma base e você contratar e fortalecer com peças pontuais, porque o segundo semestre o mercado te favorece isso, a pegar jogadores, porque encurta um pouco mais as competições do segundo semestre e é o momento de você investir, né, para poder concluir esse objetivo aí de buscar esse acesso na Série B.
William, quando o Marcão Marabá chega a Campina Grande?
Em breve, né? Então vou ter um contato com ele até sexta-feira e acredito que na próxima semana ele venha a Campina Grande.
Ô William, esses 18 atletas que tem uma base aí para retornar, tem, por exemplo, o Negrete que está no Náutico, titular da equipe. O ano passado a gente já soube, até de forma especulatória, mas foi bem forte, um assédio do Guarani no goleiro Gledson. Como é que você está vendo essa situação? Existe assédio em cima desses jogadores do Campinense, esses 18 que têm contrato?
É, todos têm contratos, né? Então, todos vão cumprir, né, os contratos. Então, Negrete retorna, né, do Náutico, o Roger Gaúcho retorna de CRB, e os demais vão se apresentar normalmente. É, o Roger Gaúcho não, porque a Série B acredito que termina no final de novembro, não é isso? Então ele tem 30 dias de férias, né? Deve se apresentar até o final de dezembro, né? Mas os demais, os que estão em casa, vão se apresentar, na medida em que a gente já começar a fazer o planejamento para a pré-temporada. Vou sentar com o técnico, para a gente resolver essa questão de pré-temporada, mas como tem uma reunião do arbitral na sexta-feira, aonde vamos definir o início, né, da primeira competição, que é justamente o campeonato estadual, aí sim, aí a gente vai sentar e ver justamente o início da pré-temporada.
Teoricamente você já viu a lista dos 18 jogadores. Né, e na pergunta anterior, você falou que tem algumas posições que precisa mais, né, de jogadores. Quais seriam essas posições?
Eu acho que praticamente em todos os setores, né? Eu acho que somente no gol, eu acho que tá bem servido, enfim, mas nas demais posições acredito que a gente tem que analisar, olhar com carinho, mas eu acredito que quase em todas as posições, teoricamente.
William, só para me encerrar, o Campinense vai com alguma proposta? Como é que o Campinense vai para esse conselho arbitral? O que é que o Campinense leva de proposta para o Campeonato Paraguai no próximo ano?
A proposta do Campinense é fazer um campeonato por ponto corrido, classificando os 4 melhores, né? E fazendo o primeiro, pegando o quarto lugar, e assim, dois saem, né, obviamente, e dois disputarão o título. Eu acho que será a forma mais democrática que nós temos, né? Mesmo porque vocês viram como foi o regulamento desse ano, né? Onde o Campinense teve uma pontuação acima de todos os clubes, e para fazer uma semifinal com o CSP, a gente entrou em desvantagem. Né? Então, um regulamento totalmente confuso, injusto, mas eu espero que no próximo ano a gente possa mudar, melhorar o sistema de disputa. A gente não pode de maneira nenhuma, muito embora que eu sempre fui voto vencido, eu sempre sou contra os regulamentos apresentados, né, pelo Botafogo, pelos demais clubes, pela própria federação, né, e vejo que um regulamento feito por ponto corrido, eu acho que é uma forma de até daqueles clubes menores, que têm menores investimentos, né, disputar com condições de igualdade.
O pessoal do rádio vai fazer a coleta aqui.
bem mais rápido.
Com ele?
Você e ele.